Olá, Tiago Faria, tiagofaria.pt. Bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast do Tiago Faria. Já sabem que é um podcast onde eu entrevisto aqui malta da pesada, pessoas que eu considero serem expertos em várias áreas para vos ajudar aqui em diversas áreas das vossas vidas, tanto pessoais como profissionais. E hoje vamos tratar aqui de uma área que talvez seja uma das mais importantes e mais ignoradas, que é a questão do nosso bem-estar como empreendedores que trabalham de casa, em termos de postura, de ergonomia, etc. Acho que é um tópico interessantíssimo. E vou falar com a Raquel Devillé, como quiserem. A Raquel é terapeuta, professora de yoga, é especialista em exercícios de libertação de tensões e trauma, especialista em experiência somática, portanto, aqui uma catrafada de coisas incríveis que podemos aprender. E o seu objetivo é ajudar profissionais, empreendedores, a passarem de uma vida de ansiedade, stress e dores crónicas para uma vida de sono reparador, paz interior e livre de dor. Ah, até só de ouvir isto já nos sentimos melhor, não é? Olá, Raquel, tudo bem?
Olá, Tiago, está tudo bem? Sim.
Que bom que estás aqui connosco, obrigado pelo tempinho. Pronto, eu fiz uma curta introdução, um bocadinho mais formal, mas se quiseres contar-nos um pouco, para quem não te conhece, quem é que é a Raquel?
Obrigada, Tiago, primeiro por me convidares. Quem é a Raquel? Eu sou, bom, como tu disseste, uma terapeuta e professora de yoga. Vivo no sul da Bélgica, na parte francófona, muito perto de França. E antes de viver aqui, vivia na Ericeira, em Portugal, já há uns anos atrás. Basicamente, eu sou uma antiga gestora de recursos humanos, sou especializada em segurança e higiene no trabalho e depois ergonomia. E quando vim aqui parar à Bélgica, tornei-me independente, tive vários projetos um desses projetos era fazer sites e passava muito, muito tempo sentada à frente do ecrã e comecei a ter problemas nas costas, problemas de postura e engordei imenso porque comecei a trabalhar em casa. E numa tentativa de emagrecer e ter um estilo de vida mais são, comecei a fazer diversas práticas. Sendo que fui parar ao yoga, que no início eu não gostava, mas depois mudei de estilo até encontrar um que mudou a minha vida. E ao mesmo tempo comecei a fazer pole dance, uma prática na qual não era muito boa, mas era divertido. E daí depois passei para outras práticas aéreas, como a lira e o tecido, e daí passei para aquilo que faço nos dias que correm, que é yoga com tecido. E durante o Covid, como toda a gente passou a viver na internet, eu tive finalmente acesso a várias formações que queria fazer e às quais não nunca poderia estar presente porque são longe e é caro e não funcionava bem com o estilo de vida que eu tenho e que tinha na altura. E foi aí que passei para o lado da terapia. Então, comecei com a terapia de yoga e daí passei para o yoga específico para trauma, TRE, que é os exercícios específicos para libertação de tensões e stress e trauma. E a partir daí depois a experiência somática, que é onde eu estou agora. E basicamente o que eu faço na vida é misturar as várias coisas as várias técnicas que utilizo para poder adaptar ao problema exato da pessoa que está à minha frente. Não sei se isto é
Sim,
claro.
faz todo sentido. Né? Captaste aí diversas competências que, combinadas numa só, cria uma coisa que é única e muito Raquel. Né? E olha, eu adoro fazer este flashback, não é? A pensar que tipo de criança é que tu eras, onde cresceste, que aspirações é que tinham, se tinham alguma coisa a ver com isto ou não. Conta um bocadinho.
Eu tenho um cão, não sei se consegues ouvir, ele ladra de vez em quando. Pronto, eu não vou mandá-lo calar, mas peço desculpa se ele aparece a ladrar. Eu era como é que eu era quando era criança. Eu era, não era tímida, mas tinha uma espécie de introversão que só recentemente descobri o que era, que está ligada à neurodivergência, ok? Ou neurodiversidade. E embora fosse social, às vezes era asocial e adorava ler e várias vezes durante a minha infância trocava as minhas amigas por livros. E queria ser várias coisas, queria ser médica, queria ser professora e queria ser também artista de circo. E penso que basicamente segui mais ou menos esse caminho, não na versão mais tradicional, mas numa versão um bocado alternativa. E cresci em Carnaxide, não sei se conheces.
Sim.
Perto de Lisboa, e por volta dos meus 16 anos fui viver para a Ericeira. Vivi também em Lisboa, no centro de Lisboa, e depois daí vim viver para Bruxelas. Vivi em Bruxelas durante 2 anos e de Bruxelas vim parar aqui. Portanto, já saí da minha infância muito depressa, mas não sei, não me lembro. Era uma criança normal, feliz. Tive uma infância feliz, fazia montes de coisas e pronto.
Que bom.
Não sei o que mais dizer sobre a minha
Sim,
infância.
Sim. É para contextualizar um bocadinho, acho que faz sempre
Sim.
sentido para nós. Dá-nos assim uma historiezinha interessante. E olha, como é que então, ao longo destes anos todos passaram, todas as competências que aprendeste, como é que descobriste então esta tua paixão por perceber as pessoas e otimizar o seu bem-estar, né? Focar mais aí nesta parte do bem-estar?
Foi por mero acaso, eu diria por necessidade pessoal. Ou seja, eu quando estava no final da universidade, o meu pai adoeceu, ok? Adoeceu, até tinha vários problemas de saúde e diferentes uns dos outros. E desde esse momento em que ele adoeceu até ao final da vida dele, passaram 6 anos em que ele sofreu muito com os problemas de saúde que tinha. E eu basicamente tive medo de ficar assim. E não é que na altura tivesse feito grande coisa, tinha uma vida. O meu pai era precisamente um empresário, tinha imenso stress, fumava imenso. E eu, na altura, decidi que não queria ser empresária, uma decisão que não respeitei.
Durou pouco tempo.
Decidi que queria trabalhar sempre por conta de outrem, tinha imenso stress também. Tive alturas, em termos de trabalho, que tive muito stress, conjugado com a doença do meu pai. Tinha mesmo muito, muito stress e fumava também muito. E pronto, isso foi algo que me fez procurar ter uma vida saudável. E uma coisa que me fez também que me fez também pensar na saúde em termos de trabalho foi quando eu tinha mais ou menos 16 anos, 15 ou 16, fui almoçar a uma instituição do Estado, não me lembro qual é que é o nome. Mas é a instituição que se ocupa das pessoas que têm doenças derivadas do trabalho que têm, doenças ligadas ao trabalho. E lembro-me que foi aí que eu percebi que as pessoas podiam ter doenças e vários problemas de saúde, às vezes graves, ligados ao trabalho que tinham. Isto para além de conhecer uma doença própria dos mineiros, que é a silicose, que para mim era uma coisa também porque os meus pais vêm de uma terra de Minas, em Portugal. E a mim sempre fez imensa impressão que as pessoas pudessem adoecer e ter problemas de saúde tão graves ligados ao trabalho. Mas nunca foi algo que eu tivesse pensado, sim, eu quero fazer isto. Mas foram coisas que me impressionaram ao longo da vida e que me deixaram sempre ligeiramente surpresa. E não que tivesse medo, mas sempre soube que era algo que eu não queria que me
Não queria.
acontecesse a mim. E pronto, e foi assim que mais ou menos eu vim aqui parar.
Começou
O
pelo tu
yoga
queres evitar que isso acontecesse no futuro,
foi basicamente quando eu deixei de fumar, precisei de qualquer coisa para
né?
fazer de forma mais ou menos compulsiva, e encontrei o yoga que na altura me ajudou imenso, sobretudo com a raiva que uma pessoa às vezes sente quando deixa de fumar e precisa de fumar, mas não pode, e fica zangada, tipo estressada. O yoga ajudou-me imenso. E depois, para além disso, pronto, as outras práticas vieram com o tempo, mas sempre numa perspectiva de não ter problemas de saúde ligados ao trabalho e ligados ao stress. Para, basicamente, tentar evitar os problemas de saúde que o meu pai teve.
Ok, e ficando-nos agora então na parte da ergonomia e terapia, não é? Como é que normalmente tu ajudas pessoas que trabalham de forma sedentária, não é? Atrás do computador a toda hora, que passam longas horas sentados ao computador, como é que eles podem melhorar a sua saúde e bem-estar num ambiente de trabalho em casa, não é? De que forma é que os poderás ajudar?
Olha, Tiago, a minha primeira. Eu não sei se isto é uma questão ou não. Eu, em minha casa, quando foi o Covid, eu descobri que aqui em casa, onde eu vivo, nós não temos mobiliário ergonómico de trabalho, ok? Temos mobiliário normal para estar sentados à mesa para comer, mesa para estar sentados à mesa para comer. E somos diferentes uns dos outros. Por exemplo, o meu marido é alto e eu sou pequenina, ok? O que faz com que, em termos de ergonomia, o mobiliário, quando dá para um, não dá bem
pois,
para o outro.
Ora, não dá para os dois, não é?
Eu tenho a impressão que o facto de precisamente não ter mobiliário confortável para trabalhar em casa à frente do computador me ajuda, porque a mim obriga-me a mexer. Ou seja, eu sou, quando estou sentada, eu não consigo estar sentada muito tempo porque não estou confortável. Isto, lá está, obriga-me a mexer. E depois há pequenas técnicas que nós podemos utilizar quando estamos sentados à frente do computador. Uma que eu utilizo muito. E que para mim é importante, não sei, vou mudar um bocadinho o meu ecrã. Eu tenho um portátil, ok? E não tenho nada para levantar. E para mim o que é importante é ter os cotovelos apoiados na mesa para estar no teclado, à frente do teclado, ok? E assim tenho uma distanciazinha também do ecrã. Isto é interessante, mas tens de ter a certeza que os teus ombros não estão ligeiramente levantados. Às vezes basta só. É uma questão de milímetros, pode ser meio centímetro, um centímetro, basta estares assim para criar uma tensão nos músculos que nem sequer reparas, mas esta tensão pode provocar muitas dores. Portanto, os ombros têm que estar relaxados. Convém, eu preciso ter os cotovelos apoiados, portanto, às vezes, em vez de ter os braços assim, prefiro alargar. Para mim, funciona bem porque eu sou pequenina. Mas isto para mim é muito uma questão de experimentar, tentar e ver como é que uma pessoa se sente. E depois os pés e as pernas têm que fazer um ângulo de 90 graus. E é importante ter o rabo à altura dos joelhos ou ligeiramente mais alto que os joelhos, mas não mais baixo. Porque quando os joelhos estão mais altos que o quadril, que os quadris, as costas ficam. Fazem isto, ficam arredondadas aqui,
Pois,
ok?
pois, 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 pois.
As lombares. O meu vocabulário ergonómico em português é pobre. E a coluna vertebral tem curvas definidas, sendo que aqui a parte da coluna vertebral vai para a frente, ok? Avança um bocadinho, depois aqui arredonda na parte torácica e depois tem mais uma coisa assim e outra assim. E é importante manter a curvatura natural das costas. Então, o que é que tu podes fazer? Quando tens uma cadeira, eu espero que isto não te incomode eu estar constantemente a baixar
Não tem que
o
ser, é uma
ecrã. Isto
coisa
é um bocadinho
muito
como eu
visual.
quando trabalho. Estás a ver? Cadeira. Metes uma almofada aqui, ok? De forma a teres as lombares apoiadas, mas de forma a ativar os músculos abdominais. Eu não consigo mostrar-te agora, não estou preparada para isso, mas metes uma almofada na parte de baixo das costas, quadril, parte de baixo das costas, lombar, para manter a curva natural das costas. Outra opção é sentar-te um bocadinho à frente da cadeira também, para não estar completamente encostado. Quando nós estamos encostados, temos tendência a ficar assim, fazer uma marreca. E que mais? E outra opção, que é muito usada aqui nas escolas para os miúdos. Se concentrarem, são aquelas almofadas de ar que são utilizadas para fazer pilates, meter por baixo do rabo e cria uma instabilidade, e assim é possível mexer um bocadinho, ir ajustando a posição. Eu não sei se o que eu estou a dizer é compreensível,
Faz sentido, sim.
é outra opção, mas basicamente eu acho que um bocadinho de desconforto é interessante. Porque nos obriga a mexer e a não estar horas na mesma
Exatamente,
posição.
essa é. Não
E o que eu
afundar na
vejo?
cadeira e ficar assim muitas horas.
Sim, e o que eu vejo, sobretudo nas cadeiras dos informáticos, é que são super cadeiras, super confortáveis,
Estas de gamer,
e
não
depois, sim, exato, e depois não te mexes.
é? Portanto, o melhor é quanto mais confortável for. Tipo, talvez aqueles banquinhos que nem têm uma parte de trás, não é? Para ficar sempre em suspensão.
Agora tens vários bancos e tens as bolas também que.
As bolas de yoga?
Sim,
Não?
ou Pilates, não sei, mas
Ou
tens umas
Pilates, tens razão.
bolas especiais para as pessoas se sentarem. Há umas especiais mesmo de escritório, que são também interessantes porque lá está, não estás
Manter em movimento.
encostado e estás constantemente em movimento, o que te permite também que o tecido conjuntivo não esteja constantemente contrair.
Portanto, o ideal é não ter sequer nenhum suporte nenhum nas costas, não é? É isso, mais ou menos, isso que estás a dizer.
Eu posso-te mostrar o meu setting de trabalho em casa.
Ou melhor, se calhar o melhor é até estar de pé e não sentar de todo.
Exato, era o que eu tinha a dizer. Eu tenho dois settings de trabalho. Qual deles o pior, ok? Mas a realidade é que eu deixo trabalho assim, que não... Eu vou mexer-me um bocadinho para te mostrar.
Força, força.
Agora estamos no inverno, ok? Eu tenho ali a lareira. Uhum. Eu sento-me à frente com as pernas cruzadas. Sabes, tipo, com as pernas cruzadas.
Pernas cruzadas mesmo, sim.
Espera aí, deixa-me cruzar as pernas para te mostrar.
É que bom que tens o laptop, assim podes...
Assim? Estás a ver?
Sim, 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 sim.
E meto o laptop por cima das pernas, é por isso que eu tenho um laptop.
Mas depois isso tem o problema do pescoço, não é? Vais andar para baixo do ecrã.
Opa,
mas olha, não pode ser durante muito tempo, não é?
Funciona bem. Uhum. Não uso para o Zoom, porque senão depois as pessoas veem a parte de baixo das minhas narinas, eu estou nisso. E depois estou de pé aqui. Isto é outro setting.
Uau. É uma mesa, é um balcão? É um...
Opa, é um móvel. Eu nem sequer tenho, eu não tenho sequer mobiliário especial de trabalho. É um móvel.
Não,
okay?
É um standing desk, é um móvelzinho.
Não, é um móvel. É um móvel. E vario dali, mudo dali para o chão.
Uau.
E do chão para ali.
Portanto, raramente sentas nessa cadeira onde estavas agora sentada.
Às vezes sento-me quando tenho que fazer coisas onde tenho que tomar notas, gosto de estar numa mesa.
Ok.
Mas como está frio, gosto de ficar ali ao pé do... E depois fica ali, estou ali, cantinho, é bom, é confortável.
Espetáculo, olha, que fantásticas. Eu estive a estar aqui a cadeira por causa dos joelhos enquanto estavas a falar, portanto imagino que quem vir isto vai logo tirar aqui ideias excelentes.
Opa, os joelhos é tipo, pá, no 90 graus, sim, e depois se quiseres posso fazer um boneco e enviar-te.
Excelente.
À mão, desenho muito bem.
E olha, para além disso, das posturas, etc., quais é que são os principais desafios físicos e mentais que os empreendedores digitais enfrentam ao trabalhar de casa, não é? E como é que os poderias ajudar? Há algumas coisas que possas partilhar aqui, etc.?
Olha, Tiago, eu quando fiquei em casa, para mim o mais difícil era não passar o dia inteiro a comer, porque há cozinha, está café, engordei imenso, ok? Mas é imenso, uns 10 quilos. E depois tens o stress de estares em casa, quando tens filhos tens que ir buscar os miúdos, tipo, tens que levar à escola, tens que ir buscar da escola às vezes, e depois as atividades, e depois é a dificuldade em organizar o trabalho, é gerir o trabalho, casa e a progenitura.
Uhum.
Às vezes é o ter sempre qualquer coisa para fazer que não é trabalho, mas que tem que ser feito também, e são muitas coisas a gerir e às vezes é complicado, ok? Mas pronto, isto são coisas que toda a gente, que eu, uhum, acho que a maior parte das pessoas sente, mas que sentiu se calhar mais durante, desde que aconteceu o Covid.
Uhum. Uhum.
Porque eu pergunto-me se antes não seria mais o mundo do trabalho feminino em casa que sentia isto, e a partir do Covid toda a gente começou, pois, a sentir mais. E depois são muitas horas à frente de ecrãs, o que perturba um bocadinho o corpo, porque é muita luz, e às vezes muita luz até tarde, e se estamos à frente do ecrã até à hora de dormir, isso afeta também o sono. E depois são as dores que podem vir devido à posição do trabalho, os problemas de sono, a falta de sono, se calhar os hábitos alimentares também se alteram, não sei, isto para mim foi o que aconteceu mais quando eu comecei a trabalhar em casa. E o stress, que é ter o seu próprio negócio e ter que assegurar que as coisas funcionam.
Uhum. Sim, absolutamente. Parece que é muito fácil trabalhar de casa, não é? Ah, já não temos que ir para o trabalho. Mas depois adicionámos novos desafios e problemas que se calhar antes não tínhamos, não é?
É o preço da liberdade.
O preço da liberdade. E que se calhar damos pouca importância, mas se calhar aos poucos vai-nos moendo, vai-nos matando, não é? Principalmente esta coisa de estar sempre a olhar para o ecrã. Recomendas se fazer alguma coisa em relação a isto do ecrã, fazer intervalos muito regulares ou dar uma volta? O que é que normalmente fazes para descansar os olhos?
É assim, eu passo o dia inteiro a beber chá, ok? Então,
okay. Tens que levantar sempre
chá,
a toda hora.
Uhum. Agora deixei de ir buscar comida quando vou buscar chá, portanto vou só buscar chá, passo o dia inteiro a beber chá.
E porque como bebes muito, também tens que ir à casa bem, não é? Portanto,
não é chá, isto são tipo, é tudo infusões de ervas, ok?
Ah, ok.
Sim, vou bastante à casa de banho, mas nada da normal. Portanto, okay, bebo líquidos, é bom. Isto obriga-me a mexer. Ir à casa de banho também obriga a mexer, não é? Uhum. E depois, o que é? Fazer pausas. Fazer pausas é importante. Eu diria que é uma coisa que deixa sempre toda a gente olhar para mim. Parar os ecrãs 2 a 3 horas antes de ir dormir. os ecrãs todos,
pois.
ok?
Telemóvel, tablets,
Sim, exato,
televisões.
telefone, tudo, tudo, a televisão, porque basicamente é muita luz e nós temos uma hormona que é a melatonina, que é ativada
Ah, espera, já uma
para.
pergunta sobre isso. E o Kindle?
Sim.
Conta como é que era se estivesse a ler um
Se
livro
não
no Kindle?
for. Se não, o meu Kindle, não, eu preciso de uma luz para
Pois, já
ler, não,
percebi.
não
É
tem, não
dos
tem um ecrã
antigos, já não sei.
luminoso. Sim. Se tem um ecrã luminoso.
É, já conta como é que era.
Mas não sei, pá, não sei. Eu basicamente nunca utilizei um Kindle com.
Ah, eu também não.
E a tablet perturba-me menos, por exemplo, com o ecrã do computador. Sim, porque eu às vezes vejo séries na minha tablet, quer dizer, não sou perfeita, não
Também
é? Mas
cheat,
pronto.
cheat a bit.
Exato, sim, de vez em quando. Mas basicamente o problema é que tens uma luz, tens demasiada luz e o cérebro e o sistema hormonal depois não funciona como tem estímulos contrários ao que se devia estar a passar. Pronto, ele reage e pode-se tornar mais difícil dormir. E a mim o que me acontece quando me exponho demasiado aos ecrãs antes de dormir é que acordo por volta das 2, 3 da manhã e não durmo mais.
Exato. É, faz todo o sentido. É difícil cumprir, mas de facto temos que tentar fazê-lo ao máximo, não é?
Sim.
E olha, como é que, falando agora da tua prática de yoga, como é que a prática
Sim.
de yoga e terapia pode contribuir para aliviar as dores crónicas, não é? E promover, lá está, um sono mais repousante, para esta malta que também trabalha de casa?
É assim, eu utilizo yoga e utilizo TRE, os
TRE.
exercícios para libertar, sim. TRE, os dois mudaram a minha vida e com o yoga encontrei. Descobri que é ser uma pessoa calma, mas com os tremores descobri a paz interior. Para mim foi algo muito interessante. O que é que acontece? Nós, quando estamos muito tempo na mesma posição, se temos tensão, portanto, temos stress, ok? O nosso corpo tem uma reação específica para o stress, que normalmente requer um movimento qualquer para descarregar. O que acontece quando nós estamos sentados à frente do ecrã durante o dia todo é que temos o stress, o corpo reage como se tivéssemos um leão à nossa frente, mas nós não nos mexemos e ficamos à frente do ecrã. E então a tensão fica no corpo e com a tensão muscular, há o tecido conjuntivo que também se contrai e é esta tensão que depois pode provocar dores. O yoga permite ao corpo mexer e ajudar a que estas tensões, ajudar não só que haja um movimento, mas também que estas tensões desapareçam com esse movimento. Ok? Os tremores também. Basicamente, ambas as práticas ajudam a criar flexibilidade no fáscia ou no tecido conjuntivo, o que permite aliviar as dores e a tensão no corpo. O yoga, para mim, é mais lento. Embora seja uma prática muito, muito importante e muito saudável, os tremores têm um resultado mais rápido. Mas ambas as práticas podem ser práticas contínuas e podemos também misturar as duas, que é o meu preferido, é tipo
Como
misturar
é
as duas.
que, se podes explicar só assim rapidamente dos tremores, como é que funciona essa, o TRE, não é? Como é?
Ok, os
Sim,
tremores.
no geral.
Os tremores são uma reação natural do corpo, ok?
Sim.
Ou seja, quando nós temos um stress, o nosso corpo prepara-se para fazer face ao stress, ok?
Sim.
Temos a reação fight or flight, que é basicamente ou nos batermos contra um inimigo ou fugir de um predador. Predador, predador,
É.
é assim. Ou seja, todo o nosso corpo se prepara para isto, ou seja, há uma descarga de adrenalina, de hormonas no corpo. O coração começa a bater mais depressa, os músculos ficam tensos. Para nós podermos bater ou então fugir a correr. E tudo isto é gerido pelo nosso sistema nervoso autónomo, ok? É automático e é muito rápido. Às vezes o nosso sistema nervoso autónomo estima que nós arriscamos mais a nossa vida se nos formos bater com alguém ou se formos fugir. E neste caso ele faz-nos congelar, a freeze response, em que ficamos ou completamente congelados sem conseguir mexer tensos, ou podemos ter um colapso que é desmaiar ou quase desmaiar, ok? Se nós estivéssemos na natureza, há vídeos no YouTube em que mostram os animais a tremer, depois mostram esta reação. Se nós estivéssemos no meio da natureza, uma vez que o perigo passa, o corpo, precisamente para descarregar esta tensão, começaria a tremer, ok? E aí há a descarga da tensão e do stress e a vida continua sem trauma.
Interesting.
Como nós não trememos no nosso mundo moderno em que vivemos, porque é sempre é algo que é mal percebido, ou como fraqueza, ou como doença, ou como uma coisa esquisita, ou... ficamos quietinhos e a tensão acumula-se. E depois, daí, dores crónicas e outros problemas crónicos que podem vir daí. E os tremores, basicamente, consistem em vários exercícios onde vamos criar tensão nos músculos e depois tremer. E estes tremores, pronto, têm efeito no corpo todo. Começamos normalmente por tremer nas pernas, mas podemos passar os tremores para várias partes do corpo. E o facto de tremer nas pernas, como temos o tecido conjuntivo que está em todo o lado do corpo todo, faz com que haja um efeito no corpo todo, mesmo se só trememos nas pernas. Não sei se isto está a fazer sentido
fascinante.
Ou não.
Acho que é uma coisa a explorar mais, que eu não conhecia de todo.
É fantástico. Um dia, se quiser experimentar...
Definitely. Tenho que dar um saltinho à Bélgica.
Lá podemos fazer online.
É verdade, é verdade. Faz consultas online.
Dá para fazer online.
Depois já explicas isso daqui a bocadinho.
Ok.
E olha, em termos do yoga aéreo, não é?
Com o tecido.
Especificamente, o que é que pode ajudar a melhorar a saúde física e mental?
Opa, o yoga aéreo tem a particularidade de ser muito divertido. É uma prática divertida. Tu vais e divertes. E é uma coisa que... nós fazemos, mas é sempre com muito estímulo exterior. E aquilo é uma prática física em que podes descarregar a tensão, mexer o corpo, aproveitar para criar um bocadinho de flexibilidade e fazer também reforço muscular, ao mesmo tempo que te divertes. E sem necessariamente sentir que estás a fazer desporto.
Pois.
E então permite um grande estado de... Pronto, permite mesmo de relaxar e... também ajudar com tudo o que é dores crónicas, sobretudo as costas. E como é fácil uma pessoa meter-se de cabeça para baixo, mas sem ter pressão na cabeça ou nos ombros ou nas cervicais, é possível também alongar
pois.
A coluna vertebral.
Tirar benefício da gravidade, não é?
Exatamente. Para além disso, é uma prática que pode ser utilizada com resultados também muito rápidos em tudo o que é neurodivergência. Neurodivergência, aqui estou a falar de tudo o que é autismo, ADHD, déficit de atenção, hiperatividade, hipersensibilidade, altas habilidades, todas as coisas que estão ligadas à neurodivergência, porque são práticas que, da mesma forma que ajudam com o stress, também ajudam com isto, onde muitas vezes há stress também associado, porque nos fazem sentir o corpo. E o facto de sentir o corpo permite-nos de não estar a pensar constantemente. Ou seja, o facto de sentir faz com que o cérebro não é que pare de pensar, mas que deixe-te estar constantemente a pensar em loop.
A mil a hora.
Para sentir, sim. E ajuda muito. E com o tempo e com a prática, ajuda muito com o stress. E também no caso da neurodivergência. Que é o meu caso particular.
Muito bom. Pronto, falaste aqui então em yoga aéreo, tremores. Em comparação com outras formas de exercício... qual é que é o grande benefício e vantagem de optar por estas experiências que tu partilhaste aqui versus outras quaisquer que existam por aí, outras alternativas?
É assim, eu não sou uma rapariga muito esportiva, ok? Eu comecei a fazer yoga, basicamente substituí os cigarros que fumava por yoga.
Pois,
mas até esse momento da minha vida não fazia desporto porque estava ocupada a fumar. E agora comecei recentemente a fazer escalada. E o que eu vejo no yoga e na escalada e no yoga aéreo, os tremores não é bem um desporto. Bem, o yoga também não, mas enfim, é que trabalha o corpo todo.
Exercício.
Sim. São práticas que te permitem trabalhar o corpo todo. E não só as pernas, ou não só os braços, ou não só uma determinada parte do corpo. E trabalhas o corpo todo de forma muito equilibrada, ou seja, vais sempre utilizar o peso do teu corpo e não um peso externo. E no caso dos tremores, também é algo que vem do interior do teu corpo, ou seja, o teu corpo vai reparar-se e vai autorregular-se, mas é algo que vem do interior. A prática de yoga também é algo que vem do interior, ok? E para mim isso é o mais importante. É que o problema muitas vezes está no interior e a solução também está no interior do nosso corpo. E é daí que tem que vir. E ambas as práticas, que seja com um tecido ou que seja com um tapete no chão ou que seja um estremor, são práticas que permitem a autorregulação e a reparação e a autorreparação vindas do interior do corpo.
Sim, temos sempre a tendência de exteriorizar, não é? Culpabilizar outras coisas externas, não é? Mas a maior parte das
Sim.
vezes a resposta está cá
E
dentro.
muitas vezes também de procurar a solução a algo
É.
externo, mas para mim está tudo no interior.
Absolutely, absolutely. E agora,
Isto.
olhando um bocadinho para a terapia do trauma sensível,
Sim.
de que forma é que pode ser aplicada aqui nos empreendedores digitais para lidar com stress e ansiedade associados ao estilo de vida, não é? De casa.
Então, é uma palavra, é que em inglês diz interoception, que basicamente,
Interoception.
interoception, não sei, é a nossa percepção do que se passa no interior do corpo, ou seja, é a percepção das diferentes sensações. E o que acontece é que é isso que nós vamos fazer, tomar consciência das diferentes
Sim.
coisas que se passam no interior do nosso corpo, sentir o que se passa e esta sensação que, mais uma vez, te permite sair do modo de pensamento constante para dentro da sensação, o que nos permite, depois de ter um outro poder sobre nós mesmos, ou seja, sentir que temos poder sobre o nosso corpo e a nossa realidade. Não sei se o que eu estou a fazer, se o que eu estou a dizer tem sentido. Basicamente, certo? As pessoas que às vezes têm, na neurodivergência, há um fenómeno, que acontece, que é as pessoas que estão hangry, que é uma mistura de ter fome e zangar-se porque tem fome, ok? Porque nós, quando temos fome, ficamos um bocadinho de mau
Humor
humor.
é afetada.
E muitas vezes as pessoas em certos tipos de neurodivergência não sentem que têm fome, não comem, mas depois ficam um bocadinho mais irritadiças porque estão com fome, mas não a sentem. Basicamente, todas estas técnicas, que seja o yoga para trauma, que sejam os tremores, etc., faz com que nós tenhamos consciência das diferentes sensações no corpo para depois podermos senti-las e fazer algo em relação a elas. É como sentir frio, sentir calor, sentir fome. Não se, eu
Sim.
tenho um bocadinho de mal com explicações técnicas, às vezes,
Não,
vocabulário.
mas fez todo sentido. Principalmente a interoceção, acho que é uma palavra que quer dizer muito.
Interocepção.
Apesar de não ser muito conhecida, se calhar, ou não existir em português sequer, acho que faz todo sentido.
É a percepção do interior
Exatamente, exatamente.
e das sensações.
Espetáculo. E olha, como é que, e em termos de maneiras mais simples das pessoas começarem a integrar estas práticas de bem-estar no seu dia-a-dia em casa. Alguns hacks que possas partilhar para uma pessoa iniciar e superar a procrastinação e a preguiça, não é?
É assim, uma das coisas mais difíceis que há para alguém é criar novos hábitos, ok?
Pois,
E
pois.
então tem que ser assim, bocadinho, bocadinho.
Tratamento de choque, mas aos poucos.
Não, não, não necessariamente tratamento de choque. São coisas que tu consegues, tipo, enfiar bem na tua vida todos os dias, sem que. Para mim, há coisas que funcionam muito, muito bem e que se integram facilmente no dia a dia. A primeira é escovar o corpo. Não, há várias técnicas para escovar o corpo, é uma coisa que eu acho que que aparece, se calhar, mais para mulheres do que para homens, ou para pessoas, depende, em termos de género, mas eu vejo que sempre mais virado para o mundo feminino. Escovar o corpo. Escovar o corpo é bom porque sentimos a escova passar. E não é preciso escovar com a técnica toda, só passar uma escova no
Não é com
corpo.
esponja, é com uma escova mesmo,
É
não
como uma escovinha, assim, há umas escovas especiais para o corpo e permite de sentir a escova e fazer isso antes de tomar duche, escovar o corpo, dos pés até à cabeça. E encontras vários vídeos no YouTube que explicam como escovar o corpo. Não precisas de passar 10 minutos, às vezes 30 segundos é mais que suficiente. O importante não é a escovagem em si, é o sentir o corpo. Depois, dentro do duche, mudar, meter aquelas, os duches que têm massagem, e, por exemplo, sentir, meter no, no, na, na versão massagem a tirar a água com força.
Sim.
E passar alguns segundos no duche também a sentir só a água a bater no corpo, para mais uma vez sentir o corpo. Isto é uma opção. Outra opção é a temperatura da água do duche mudar, quente, frio, quente, frio, quente, frio, para sentir também. Mas este é um bocadinho mais difícil, sobretudo no inverno. E a outra coisa que comigo funciona muito bem são, é uma respiração em que fazemos uma, inspiramos duas vezes pelo nariz. Inspiras uma primeira vez até encher os pulmões e depois, sem deixar o ar sair, inspiras mais um bocadinho e depois expiras pela boca. Três vezes. E para momentos de stress é ótimo, para antes de dormir também funciona bem. Não sei se queres que eu te dê um exemplo
Não,
como
sim,
é que se faz.
já
Basicamente, se quiseres experimentar, podes começar por inspirar pelo nariz. Inspira mais um bocadinho. Inspira pela boca.
agora. Vai mesmo ali ao limite, não é? Engraçado.
Faz isto três vezes. Eu não vou fazer mais porque senão começo a bocejar e isto acaba comigo em 2 minutos. Mas permite de relaxar. E há outra coisa também importante, se for possível, que é respirar pelo nariz. Sempre. Exceto quando fazemos esta respiração. E mesmo durante a noite, isto é algo que não é nada trauma sensitive, mas meter mesmo um bocadinho de papel adesivo. Para fechar a boca durante o sono, sim. Funciona muito bem, ajuda com o stress, ajuda a dormir melhor também. Mesmo se às vezes pode ser incomodativo, mas respirar pelo nariz é algo que tem um grande efeito também no stress e no sistema nervoso.
No fundo, várias das coisas que tens passado aqui hoje têm a ver com mindfulness e estar mais presente, não é? Presente no dia-a-dia, em vez de estarmos sempre com o cérebro a mil, não é? A pensar no futuro, no
Ah,
passado, no
exato.
futuro,
Por
passado,
exemplo,
no futuro, passado.
quando escovas os dentes também, sentir a escova
Sentir,
a passar nas gengivas, podes passar nas gengivas. Mesmo se doer um bocadinho, é grave. Sensação.
exatamente. Sentir e estar presente no agora, não é? O now, não é?
Exatamente, sim.
O tal poder do agora. Espetáculo. Olha, estamos a chegar ao final aqui da entrevista. Gostava só de focar agora um bocadinho no teu próprio negócio, não é? No teu business.
Sim.
Tens um ginásio, não é? Tens um espaço físico e tens uma presença
Tenho
online.
um centro, sim. Tenho um centro.
E.
Não é bem um ginásio.
Desculpa, eu digo sempre ginásio, mas é
Não,
um
mas
centro.
não é grave. É um centro de yoga, sim.
Se consegues identificar um momento-chave que tenha feito com que o negócio tenha crescido de forma mais acelerada, uma estratégia de marketing, de vendas, de processo, não sei, qualquer coisa que consigas identificar.
Opa, em 2018, quando abri o centro, descobri também que sou neurodivergente, ok? Isso para mim foi importante, porque descobri que vários dos problemas que eu tinha em termos de negócio estavam ligados à neurodivergência. E o facto de descobrir que, ah, ok, eu sou assim porque na realidade sou assim, isto fez com que eu pudesse sentir as coisas de outra forma, ver as coisas de outra perspectiva e basicamente transformar a neurodivergência, em vez de ter um problema, transformar numa solução e num. E tirar
Uma vantagem para ti.
vantagens, sim, daí. Portanto, foi no final de 2018, durante um dos primeiros programas de marketing online que fiz. E depois, onde eu atingi um outro patamar em termos de negócio, foi com os tremores. Ou seja, eu comecei a fazer certificação, etc. E no final, como temos que tremer muito, a minha vida mudou. Houve uma mudança, tornei-me muito mais calma, comecei a ver as coisas de uma perspectiva mais, não sei, mais externa, ver a realidade
Não ser tão
de uma
reativa,
forma
não é?
mais
Toda hora.
detached. E pronto, foi outro momento-chave em que.
Acho que é uma boa dica para se passar, distanciarmos um bocadinho mais e não sermos tão reativos, não estamos sempre em modo de apagar fogos, não é? E ter
Exato,
mais calma,
e
no fundo. Ah, calma,
sair um bocadinho
respira.
da realidade, que é algo que muitas vezes acontece durante as férias, é quando vais de férias e estás longe da tua
Exatamente.
realidade, de repente, ah,
Afastas-te mesmo.
encontras as soluções porque estás precisamente muito mais calmo, porque não estás constantemente a pensar no problema,
Exatamente.
e aí as soluções.
E deixamos o subconsciente trabalhar mais, não é?
Exato.
E ajudar-nos daquela maneira que... Como estamos sempre super mega ocupados com ecrãs e a pensar em mil a hora, não nos deixamos... não deixamos o nosso subconsciente trabalhar por nós, não é? Não permitimos que isso aconteça.
E depois o stress também impede de encontrar soluções, porque para encontrar soluções temos que estar noutro... Precisamente não ter stress e estar no modo mais calmo, no modo parasimpático.
Então, olha, se os nossos ouvintes tivessem que levar um insight-chave aqui desta entrevista, qual é que escolherias para, rapidamente para...
É assim, movimento e respiração, ok? Movimento durante o dia todo e respirar pelo nariz. São, para mim, das coisas mais importantes para gerir o stress e que qualquer pessoa pode fazer sem a ajuda de ninguém, ok? É só respirar pelo nariz e mexer-se um bocadinho. E ter em conta que o conforto da posição sentada é overvalued, ou seja, nós damos demasiada importância ao conforto da posição sentada, mas o que é na realidade importante é o movimento do corpo e a respiração pelo nariz.
Muito bom. Espetáculo. Acho que ficou claro como água aqui. E a maior parte das pessoas vão, de certeza, tentar, pelo menos ao início, tentar implementar e depois resta-nos a nós ser consistentes, não é? Com esta prática e não voltar ao status quo normal.
Sim,
Não é?
Mas é isso que nem sempre é fácil.
Pois.
Mas respirar pelo nariz
Essa é fácil de fazer.
e mexer-se um bocadinho também durante o dia.
E olha, tu falaste aqui em vários hábitos e rotinas.
Sim.
Qual é que selecionarias para ti, nos últimos 5 anos, se tenhas criado algum novo hábito que tenha melhorado a tua vida de forma
As minhas
drástica?
estão muito ligadas ao Duche, que é aquele momento da minha vida em que eu tenho grandes momentos de insight.
É, eu
e
também,
que
por
eu
acaso,
vejo
também estou no Duche.
precisamente, então escovar o corpo antes do duche e sentir depois a água do duche a passar no corpo. Para mim é uma
Estar o
rotina
mais
que foi
presente
muito
possível, não é? Nesse momento de
sim,
duche.
mas sentir mesmo e é isto que me permite ter depois grandes momentos de insight e de repente ok, as coisas são muito claras e tenho também um bloco de notas na casa de banho para
Ah, olha, boa ideia.
anotar, sim, porque entre o sair da casa de banho, entre sair do duche, secar o corpo para poder ir apontar o que é que seja noutra ponta da casa, eu esqueço-me. Então, assim, tenho a certeza que consigo
Excelente
fazer.
ideia, porque eu tenho vários insights também durante o duche,
Epá,
engraçado.
sim. Há pessoas que têm à meia-noite durante o sono, há pessoas. Eu é no duche.
Muito
E
fixe.
pronto.
E não ouves nada no duche, tu não ouves nem música, nem podcast, estás sempre.
Nada, nada. Eu sou capaz de passar o dia inteiro a ouvir livros, podcasts, tudo o que tu quiseres. No duche, não quero estímulos, é precisamente a falta de estímulo que me permite
Boa.
sentir o corpo, sentir a água no corpo e ter.
E deixar o subconsciente começar a trabalhar por ti, não é? Vir cá para
Exatamente.
dentro. Very good.
Exatamente.
Muito bom. Espetáculo, adorei estas dicas que passaste. E olha, se tivesse que oferecer algum livro sobre estas áreas todas que falaste, mencionaste todas, ou desenvolvimento pessoal, ou negócio, o que quiseres, qual é que escolherias?
Assim, há vários, ok? Há uma senhora australiana que eu gosto muito, que fala sobre money mindset e que tem livros áudio e são fáceis de perceber. Chama-se Denise DT, Denise Duffield Thomas. É muito, ela não se leva demasiado a sério, tem imensa piada e eu tiro sempre grandes ideias dos livros dela, que eu ouço várias vezes, uma vez por ano ou uma vez de 2 em 2 anos. Há um livro que eu gostei muito também, que se chama Book Yourself Solid, de um senhor que se chama Michael Port. E há um outro, que é o único livro de negócios que eu li, tipo, ficava ansiosamente à espera de ter tempo para poder ouvir, era tipo uma história fantástica e adorei o livro. Getting Naked, A Business Fable About Shedding the Three Fears That Sabotage Client Loyalty. Getting Naked, o senhor chama-se Patrick Leoncini.
É,
Se quiseres, eu posso te
é um
mandar um
livro de
e-mail.
negócios, mas envolto numa narrativa
Opa, sim, é uma
divertida.
história da venda de uma empresa. O livro está tão bem escrito, o livro é fantástico. E eu comecei ali naquela, opa, ok, deixa-me lá ver o que é que isto dá. Eu adorei o livro, adorei. É bonito, é um livro bonito.
Que giro.
Não
Mas
estava à espera.
ouviste ou leste
Ouvi,
mesmo?
ouvi. Eu
Eu
ouço tudo porque.
também.
Quando vou para a cama adormeço e pronto, pá, e aproveito para dormir. Dormir bem é muito importante também para o stress. Aí pronto.
Lá está. Desligamos os ecrãs todos, não é? 2 horas antes e
Exatamente.
ouvindo um audiolivro será talvez o vídeo. Mas depois perde o fio à meada, não é? Como é que
Não,
voltas para
eu
o sítio?
Eu quando vou dormir, vou dormir. Bebo o meu chazinho da noite, tento não beber mesmo antes de me deitar, e depois tenho um bocadinho de tempo sem ecrã, sem nada, para às vezes saio com o cão, e depois eu durmo. E às vezes tento ler, mas três linhas e adormeço.
Espetáculo, Raquel. Olha, coisas impressionantes que eu nunca tinha ouvido falar antes, acho que vai ser muito útil para a malta aqui. E por isso, se alguém quiser falar, saber mais sobre ti ou começar a trabalhar contigo, qual é que seria o primeiro passo que deveriam dar?
Olha, Tiago, é assim, eu trabalho em francês e tenho um site, um mini site em português, tremores.pt, que fiz há uns anos atrás e que não
basicamente encontraste mesmo o URL, tremores.pt.
Tremores.pt. E é um site que eu basicamente não utilizo, mas os meus contactos estão lá por WhatsApp e por e-mail. Mas tremores.pt.
Será então o local mais fácil de chegarmos a ti, não
é? É o mais fácil.
Espetáculo, Raquel. Muito obrigado pela tua presença, foi mesmo incrível. Acho que é um tópico que é pouco falado, acho que pelo menos cá em Portugal e nesta área, acho que vai acrescentar muito valor a muita gente. Obrigado pela presença.
Obrigada, Tiago, por me teres convidado para o teu podcast.
Até breve.
Espero que ajude alguém.
Certeza absoluta. Obrigado também pela vossa presença aqui. Já sabem que vem mais Malta da Pesada para trazer aqui diferentes tópicos que podem ajudar aqui em empreendedores digitais. Um grande abraço então e até o próximo episódio. Tchau, tchau.